tentar explicar um conceito super complexo e totalmente novo para uma cultura que não compartilha o mesmo vocabulário que o nosso é tipo uma das tarefas mais frustrantes que existem. Pensa bem, imagina tentar explicar a internet sem fio para alguém vivendo lá no auge da Idade Média.
Nossa, seria uma loucura total. A pessoa simplesmente não tem as referências, né? Nem físicas e nem mentais para absorver a ideia.
Exato. A mensagem pode ser tecnicamente perfeita, mas se não for traduzida para a linguagem deles, sabe? Se a gente não fizer analogias com coisas que eles conhecem, tipo chamar de magia invisível ou mensagens viajando pelo vento, ninguém vai captar absolutamente nada. A ideia simplesmente morre na fonte.
E a colisão entre uma mensagem inovadora e uma cultura já estabelecida é inevitável nesses cenários. Porque, assim, a precisão de qualquer informação se perde completamente se o veículo de comunicação for inadequado ou se o contexto de quem está escutando for ignorado. Nós temos muito essa tendência moderna de acreditar que, fatos são fatos, né? E que a verdade deveria falar por si só.
A gente acha que a lógica vence tudo.
Exatamente. Só que a realidade histórica nos mostra repetidamente que até a verdade mais profunda precisa de um tradutor cultural. Porque sem empatia pela visão de mundo do outro, a comunicação, se torna apenas ruído.
E é exatamente essa a missão da nossa imersão de hoje. Para quem nos ouve, nós vamos analisar as anotações detalhadíssimas da 15ª palestra do Dr. Craig Kinner. A gente vai focar nos capítulos 13 a 15 do livro de Atos. Nós vamos explorar como ideias transformadoras colidem violentamente com culturas já consolidadas.
E tem muita psicologia envolvida nisso também, né?
Com certeza, vamos investigar a psicologia por trás daquele famoso efeito manada e como ele pode ser brutal e, tipo, totalmente imprevisível. E, acima de tudo, entender como comunidades inteiras que estavam ali à beira do colapso lidam com uma polarização extrema para alcançar um consenso que seja sustentável no fim das contas.
Que é algo super relevante para os dias de hoje.
Muito. O objetivo aqui é extrair lições reais, históricas sobre comunicação intercultural e resolução de conflitos que possam ser aplicadas na nossa vida atual, por quem está acompanhando a gente agora. Certo, vamos desempacotar isso a fundo. Onde e como exatamente essa colisão começa?
Bom, o ponto de partida ocorre em um ambiente que é altamente familiar e estruturado, sabe? Isso bem antes de mergulhar no caos absoluto do desconhecido. Para a gente compreender a magnitude das reviravoltas que vão acontecer depois, é essencial estabelecer o palco inicial.
Tá, e qual seria esse palco?
A mensagem do apóstolo Paulo começa estritamente dentro da tradição judaica, especificamente dentro da sinagoga na cidade de Antioquia da Pisídia. Ele não está ali falando com leigos. Ele está discursando para pessoas que são profundamente imersas nos textos sagrados hebraicos.
Entendi, ele tá jogando em casa.
Perfeito. É um ambiente onde ele conhece as regras do jogo. Ele está preparando o terreno bem metodicamente antes daquele inevitável choque com o mundo pagão.
E a estratégia que ele usa para se comunicar com essa audiência erudita é, assim, fascinante. Eu estava lendo as notas do Dr. Kinner. E elas mencionam que Paulo utiliza uma técnica hermenêutica judaica muito específica chamada, espera, deixa eu pronunciar certo, Bezerah Shavuah.
Isso mesmo, Bezerah Shavuah.
O que me impressiona como mulher que vive no século XXI é como isso funciona na prática. É como se ele estivesse criando hiperlinks numa época em que a internet nem era um sonho distante, né?
Essa é uma analogia perfeita. A Bezerah Shavuah era uma ferramenta intelectual muito poderosa. Não era, apenas citar versículos aleatórios da cabeça dele. Era um método bem rigoroso de associação de palavras.
Tipo, ele pega um termo específico do Salmo 2, encontra essa exata mesma raiz verbal lá no capítulo 53 de Isaías e depois conecta tudo com o um trecho de Abacuque. É isso.
Exato. Ao costurar esses textos bíblicos que parecem distantes por meio de palavras-chave em comum, Paulo constrói uma teia narrativa que é irrefutável para aquela audiência específica. Ele cria uma arquitetura lógica demonstrando que toda a história de Israel, desde os reis até os profetas, apontavam como uma flecha direto para a figura de Jesus.
Caramba, e ele não para por aí, né?
Não. Ele vai ainda mais fundo. Ele argumenta teologicamente que até a condenação e execução de Jesus cumpriram a soberania de Deus.
Espera, sério? Até a execução?
Sim, a ideia de que Deus é tão absolutamente soberano que utiliza até a desobediência humana e a ação de líderes corruptos para cumprir um plano pré-determinado. Esse era um argumento teológico denso e que foi desenhado sob medida para esses estudiosos da sinagoga.
Só que a dinâmica dessa sala fechada muda drasticamente quando um novo grupo começa a prestar atenção na conversa, não é? Os chamados tementes a Deus.
Ah, sim, os gentios.
Isso, eles eram gentios, não judeus, mas frequentavam a sinagoga e simpatizavam com o monoteísmo. Eles ficam cativados pela mensagem. E é nesse momento que Paulo faz um movimento retórico que eu achei ousadíssimo. Ele pega o texto de Isaías 49, versículo 6, que fala sobre ser uma luz para as nações.
Um peso enorme nessa frase.
Gigante. E ele aplica essa missão profética enorme a si mesmo e aos seus companheiros. E tipo, a aristocracia local de Antioquia da Pisídia não recebe isso nada bem.
Não mesmo. O impacto social dessa declaração foi um verdadeiro terremoto para o status quo de Antioquia. Porque a cidade tinha uma hierarquia social que era muito, mas muito rígida. As mulheres influentes da alta sociedade romana local exerciam um controle imenso.
Elas meio que mandavam nos bastidores.
Exatamente. Elas muitas vezes financiavam projetos cívicos e influenciavam os decuriões, que eram os membros dos conselhos locais. Então, quando Paulo descentraliza o acesso a essa mensagem sagrada, abrindo as portas diretamente para o gentio sem usar os filtros tradicionais, ele ameaça a ordem e a exclusividade que aquela aristocracia tanto valorizava.
E a reação é imediata, né? Eles não deixam barato.
De jeito nenhum. Os líderes da cidade orquestram uma expulsão formal. Paulo e Barnabé são escorraçados e, em resposta, eles executam aquele ato de sacudir o pó dos pés.
Que parece só dramático pra gente hoje, mas tinha um peso real.
Muito real. Naquela cultura, isso não era só um gesto dramático ou teatro. Era um insulto teológico gravíssimo, que essencialmente declarava aquele território como profano. Era o equivalente a chamar de uma terra pagã impura.
E aqui eu preciso fazer uma pausa para levantar um questionamento bem prático. Se Paulo sabia perfeitamente que essa aristocracia e os decuriões detinham todo o poder político da cidade, por que ele foi tão direto e inflexível a ponto de ser expulso?
É uma ótima pergunta.
Por que, assim, não teria sido muito mais inteligente, taticamente falando, usar um pouco de diplomacia? Tipo, apaziguar os ânimos locais em vez de queimar pontes tão no início da jornada.
O que é fascinante aqui é que o comportamento de Paulo faz muito mais sentido quando a gente entende a arquitetura do poder político municipal no Império Romano. A diplomacia local simplesmente não valia o tempo investido, dada a urgência da missão dele.
Como assim? O poder deles não era tão grande.
A autoridade daquela aristocracia que expulsou eles era estritamente confinada aos limites daquela cidade-estado. O poder deles não se projetava pelo continente inteiro, entende? Para escapar completamente de qualquer mandado de prisão ou sanção imposta por eles, bastava que Paulo e Barnabé cruzassem a fronteira municipal.
Ah, então eles literalmente só precisavam sair da cidade?
Exato. E foi o que fizeram. Eles caminharam por cerca de 4 dias, o que dá quase 140 quilômetros em um terreno super acidentado, na famosa estrada militar, a Via Sebasti, até chegar à cidade vizinha de Icônio. Uma vez lá, a aristocracia de Antioquia não tinha mais nenhum poder sobre eles.
Então fugir para a jurisdição vizinha era um mecanismo de defesa super viável. Mas a ironia é que a fuga joga eles num abismo linguístico. Porque em Icônio a oposição continua, mas o verdadeiro obstáculo surge, que é a barreira do dialeto frígio local.
O idioma muda tudo.
Totalmente. E as notas do Dr. Kinner trazem uma história sensacional para ilustrar o quão desastroso isso pode ser. Ele relata as próprias experiências dele pregando com a ajuda de intérpretes em áreas rurais da África.
Ah, eu lembro dessa parte das notas.
Ele conta que ele só percebia que o intérprete tinha cometido um erro de tradução colossal quando ele olhava para a plateia e via uma expressão de terror absoluto estampada no rosto das pessoas.
Essa anedota do Dr. Kinner ilustra brilhantemente o perigo constante da comunicação transcultural. Porque a linguagem não transmite apenas palavras soltas, sabe? Ela carrega a cosmovisão inteira de um povo.
É a lente através da qual eles veem o mundo.
Exatamente. E essa barreira linguística se transforma em um evento quase catastrófico quando eles são forçados a fugir de Icônio para a cidade de Listra. Falando de geografia e política, Listra era uma colônia romana que tinha muito orgulho de seu status, mas culturalmente, o coração do povo ainda batia no ritmo das antigas lendas frígias.
E é nesse cenário que ocorre um milagre de cura que desencadeia, tipo, um erro de interpretação de proporções épicas.
Um mal-entendido colossal. Eles curam um homem que era coxo de nascença. Na mentalidade de Paulo e Barnabé, que era pautada pelo Antigo Testamento, aquela cura era um sinal escatológico claríssimo, né?
Um sinal do fim dos tempos e tal.
Isso. Era a prova tangível de que o poder do reino de Deus estava rompendo o tecido da história humana. Mas a população rural de Listra não tinha o livro de Isaías na estante. Eles não sabiam o que era escatologia. Eles filtraram aquele evento espetacular pela única lente que eles conheciam.
Que era uma lenda local, certo?
Sim, uma antiga e aterrorizante lenda frígia, que inclusive foi imortalizada pelo poeta romano Ovídio.
Conta essa lenda pra gente.
É a lenda de Baucis e Filemon. Segundo o folclore local lá deles, os deuses Zeus e Hermes desceram aquela exata região no passado, só que disfarçados de humanos pobres e cansados. Eles bateram de porta em porta pedindo hospitalidade e foram rejeitados por quase todos os moradores da região, com exceção de um único casal de idosos.
E os deuses gregos não são famosos por serem muito perdoadores.
Nem um pouco. Como punição pela falta de hospitalidade, os deuses simplesmente inundaram todo o vale, destruindo a população inteira.
Meu Deus!
Pois é, e os habitantes de Listra viviam sob a sombra desse terror ancestral. Então pensa bem, quando eles veem dois estrangeiros realizando um milagre inexplicável, o pânico reverencial toma conta na hora. Eles estão aterrorizados com a possibilidade de cometer o mesmo erro fatal dos seus ancestrais.
E aí eles fazem uma associação direta.
Imediatamente, eles olham para Barnabé, que provavelmente tinha uma postura mais imponente, e o declaram como a encarnação de Zeus. Aí olham para Paulo, que era o principal orador ali, o porta-voz, e o rotulam como Hermes, que é o mensageiro dos deuses.
E a coisa escala muito rápido, não é?
A situação foge tanto do controle que o sacerdote do Templo de Zeus, que ficava localizado na entrada da cidade, ele traz um touro caríssimo.
Nossa, um touro inteiro?
Sim, um touro enfeitado com guirlandas e tudo mais, pronto para ser sacrificado no meio da rua em homenagem aos dois.
Aqui onde a coisa fica realmente interessante, porque a imagem mental disso é fantástica. Pensa na analogia, quem nos ouve. É como se você formasse uma banda de garagem e, de repente, uma cidade inteira começasse a te confundir com uma banda de rock lendária e sagrada.
Uma baita responsabilidade que ninguém pediu.
Sim, o público te coloca num pedestal insano. As pessoas estão chorando, gritando seu nome, oferecendo presentes caríssimos.
E o caos absoluto que se instala quando você pega o microfone, pede para desligar os amplificadores e diz: gente, por favor, nós somos apenas uma banda cover de bar que sabe tocar 3 acordes.
Acaba com a magia na hora.
O pedestal vira uma armadilha instantânea, porque você acaba de destruir a fantasia deles. E essa desconstrução da fantasia da multidão é um momento de extrema vulnerabilidade para eles. É muito fascinante analisar a tática de mitigação de danos que o Paulo adota para impedir o sacrifício daquele touro, porque ele é muito brilhante em ler a sala. Ele entende na hora que não adiantaria absolutamente nada citar os profetas judaicos para interromper a cerimônia pagã.
É, aquelas pessoas não faziam ideia de quem era o Deus de Abraão.
Exatamente. Então, em vez de apelar para as escrituras, ele apela para o mundo natural que aqueles agricultores compreendem de verdade. Ele fala sobre a chuva que cai do céu, as estações frutíferas que garantem as colheitas e o Criador que provê o sustento.
Uma abordagem bem diferente da sinagoga.
Muito diferente. Ele essencialmente adota a retórica da filosofia estoica, que era muito utilizada por oradores de praça pública na época, como Dio Crisóstomo, para tentar construir uma ponte de entendimento baseada apenas na natureza observável.
Só que, ao negarem ser deuses, eles destroem a narrativa dos moradores. Sem a aura divina que a lenda dava a eles, o pedestal desaparece por completo e eles assumem que são meros mortais. Ou seja, eles ficaram completamente desprotegidos ali no meio da praça.
Exposto ao pior lado da multidão.
Mas o que fez a cidade inteira virar contra eles com tanta violência logo em seguida? Foi algum tipo de surto local, de decepção? Tipo, ah, vocês não são deuses, então nós odiamos vocês?
Na verdade, não. Foi uma sabotagem importada, que foi alimentada pela volatilidade intrínseca do comportamento de manada, porque negar a sua própria divindade quando a multidão desesperadamente exige que você seja um deus não é visto como um ato de humildade.
Não.
Na antiguidade, isso era interpretado como uma recusa sombria em abençoar a cidade. Era um ato de impiedade muito severa. Aos olhos daquela população que estava morrendo de medo do dilúvio voltar, Paulo e Barnabé transitaram de deuses benevolentes para feiticeiros perigosos num piscar de olhos. E a faísca que detonou esse barril de pólvora veio de muito longe.
Os opositores.
Sim, os oponentes judeus viajaram quase 160 quilômetros desde Antioquia. Isso é uma jornada exaustiva e perigosa de vários dias. E eles fizeram isso com o único propósito de agitar essa multidão que já estava frustrada em Listra.
Olha, o nível de ódio necessário para você caminhar 160 quilômetros no mundo antigo apenas para arruinar o dia de alguém é, assim, assustador.
É dedicação ao ódio.
E o resultado é brutal. O mesmo povo que, poucas horas antes, estava lá disposto a sacrificar um touro super valioso para adorar Paulo, agora arranca telhas das casas e cata pedras pesadas nas ruas para apedrejá-lo.
E o apedrejamento era a punição padrão para o crime de blasfêmia.
Pois é. Eles o agridem até a inconsciência, arrastam o corpo dele para fora dos portões da cidade e simplesmente o abandonam lá no chão, acreditando piamente que ele estava morto. E, de alguma forma bem milagrosa, ele sobrevive e eles conseguem fugir para a cidade de Derbe.
Que ficava a uma distância de mais uns 3 dias de caminhada por estradas de terra.
O que nos leva a uma das decisões estratégicas mais contraintuitivas dessa narrativa toda. Em Derbe, após eles ganharem novos seguidores e finalmente encontrarem um pouco de paz, o Paulo toma a decisão de refazer os próprios passos. Ele decide voltar exatamente para as cidades que o expulsaram violentamente, Listra, Icônio e Antioquia.
É algo difícil de entender à primeira vista.
Eu confesso que, do ponto de vista de gestão de risco, isso me parece um delírio absoluto. Tipo, voltar fisicamente para a mesma rua onde você acabou de ser brutalmente apedrejado e deixado para morrer desafia o instinto de sobrevivência humano mais básico.
É contra a biologia, né?
Total. Qual poderia ser a lógica tática de fazer isso, a não ser um complexo de Marte gigante? A missão já não estava colhendo frutos lá em Derbe. Por que não simplesmente continuar avançando para territórios novos e mais seguros?
Olha, a diferença crucial aqui reside entre você reagir ao caos de uma multidão e a responsabilidade de construir uma comunidade duradoura. O apedrejamento em Listra foi uma ação de turba, sabe? Foi explosiva e irracional e durou pouco tempo. Quando Paulo decide voltar, ele não chega gritando nos mercados públicos de novo.
Ah, ele vai na surdina.
O retorno é estratégico e super discreto. Os ânimos da cidade já tinham esfriado e os instigadores já tinham ido embora de volta para casa. O propósito de voltar não era reacender a fúria da cidade, mas sim fornecer um alicerce psicológico e estrutural para as poucas pessoas que tinham acreditado na mensagem e que agora estavam ali sozinhas, operando num ambiente super hostil.
E a mensagem que ele leva de volta não tenta suavizar a realidade em momento nenhum, né?
Não, ele declara muito claramente que através de muitas tribulações devemos entrar no reino.
É um realismo brutal, mas incrivelmente poderoso. Ele está essencialmente dizendo, olha, eu quase morri e voltei aqui só para dizer que a dor faz parte do processo.
É o líder mostrando que sofre o que prega.
Exato. E para garantir que esse grupo sobrevivesse de verdade quando ele fosse embora de novo, as notas mostram que eles apontam presbíteros para liderar em cada cidade. Se eu entendi bem, esse cargo era uma espécie de inovação administrativa da época, um conceito meio híbrido.
Bem por aí.
Eles juntaram o modelo dos anciãos das sinagogas judaicas com a estrutura das gerusias, que, se não me engano, eram uns clubes muito respeitados de homens mais velhos, bem comuns no mundo grego. É isso?
Exato. Você captou perfeitamente. A nomeação desses presbíteros era puramente um mecanismo de sobrevivência. Tratava-se de estabelecer uma governança estrutural do zero para uma comunidade que estava, na prática, órfã. A perseguição externa, ironicamente, não destruiu o movimento. Ela acabou forçando o movimento a se institucionalizar e criar líderes locais para se proteger.
Criou uma casca mais grossa.
Sim, só que essa narrativa nos ensina uma lição muito perene sobre instituições humanas. O perigo real que estava prestes a ameaçar a sobrevivência do movimento como um todo não vinha das pedras atiradas por pagãos lá do lado de fora, mas sim dos pesados livros de regras que seriam atirados por seus próprios pares do lado de dentro.
E essa transição ilustra muito perfeitamente o próximo estágio da crise, porque Paulo estabelece estruturas de governança para sobreviver nessas áreas rurais difíceis, mas no momento em que ele e o Barnabé retornam à base principal deles, lá em Antioquia, da Cília, provavelmente esperando um merecido período de descanso...
Que não durou nada.
Nada. Eles encontram uma guerra ideológica interna totalmente devastadora, e isso está muito bem documentado no famoso capítulo 15 do livro de Atos. Uma facção de cristãos judeus que eram extremamente conservadores começa a exigir que todos os novos convertidos, ou seja, os gentios, sejam obrigatoriamente circuncidados.
E que sigam minuciosamente todas as regras da lei judaica para poderem ser aceitos de verdade.
O contexto por trás dessa exigência radical é vital para a gente entender a história.
Com certeza. A Judeia estava passando por um período de forte fervor nacionalista. Havia um zelo muito intenso pela identidade judaica, que foi fortemente influenciado pelas visões rigorosas do rei Agripa I, que governou aquela região um pouco antes desse período.
Um nacionalismo que inflama tudo.
Sim. Os fariseus mais tradicionais, que tinham se juntado ao movimento de Jesus, traziam essa bagagem nacionalista junto com eles. Para eles, o cumprimento estrito da lei, o que incluía a circuncisão e todas aquelas dietas alimentares restritas, era um marcador inegociável de pertencimento.
Ou é do nosso jeito ou não é.
Basicamente. E a tensão atinge um ponto de ruptura tão grave que todas as partes envolvidas percebem que essa disputa não pode mais ser resolvida localmente. Eles são forçados a viajar para Jerusalém, que funcionava como o grande quartel-general teológico da época, para tentar encontrar uma solução institucional para esse impasse.
É o clássico choque de visões de mundo. De um lado, a gente tem a experiência prática e super caótica da expansão do movimento lá entre os gentios, apedrejamento, etc. Do outro, a pureza teológica e a tradição milenar inflexível dos gabinetes em Jerusalém.
Dois mundos colidindo.
E bem no meio desse campo minado político entra Tiago, o líder altamente reverenciado pelo lado conservador de Jerusalém. Como que ele consegue desarmar essa bomba-relógio sem alienar nenhuma das metades da comunidade?
Olha, a intervenção do Tiago é uma aula magistral de argumentação baseada em terreno comum. Ele utiliza uma exegese literária brilhante, que é pautada na Septuaginta, que era a tradução grega das escrituras hebraicas.
Tá, e o que ele argumenta?
Ele cita uma profecia lá do capítulo 9, de Amós, sobre Deus restaurar a casa de Davi. O detalhe monumental aqui, e preste atenção às implicações disso, é a questão da tradução. No hebraico original, o texto de Amós fala sobre possuir o remanescente de Edom. Edom era uma nação vizinha e historicamente rival de Israel.
Certo, o remanescente de Edom.
Mas, na leitura da Septuaginta grega, devido a uma variação minúscula na leitura das consoantes hebraicas, a palavra que emerge na tradução não é Edom, mas sim Adão.
Nossa!
Então o texto passa a prometer que a bênção divina alcançaria o remanescente de Adão, o que no caso significa a humanidade inteira.
Caramba! Isso não é apenas uma curiosidade gramatical. As apostas dessa pequena variação são inimagináveis. Uma minúscula diferença de pronúncia e ortografia no grego literalmente forneceu a base bíblica para que um movimento que era focado em uma etnia específica abrisse oficialmente as portas para incluir o mundo inteiro.
Uma letra mudou a história do mundo.
É um momento de virada na história. E a forma como o chamado Concílio de Jerusalém formaliza isso é um compromisso prático muito engenhoso. Usando a regra da maioria, que já era uma prática comum nas deliberações rabínicas, eles decidem que os gentios não precisam ser circuncidados.
O que é uma vitória imensa para a visão de Paulo.
Sim, mas em contrapartida, eles exigem que esses gentios sigam um conjunto de leis básicas que são originárias de Noé, tipo evitar a idolatria, a imoralidade sexual e não consumir carne com sangue.
E o pulo do gato nesse compromisso todo é entender a diferença profunda entre exigir ortodoxia e buscar ortopraxia.
Explica essa diferença pra gente.
Bom, a ortodoxia rigorosa exigiria que todos os gentios passassem a pensar e crer, exatamente como os judeus tradicionais, em absolutamente todas as nuances teológicas, o que seria inexequível e causaria uma cisão imediata, o movimento iria rachar ali mesmo.
Seria impor uma cultura de cima para baixo.
Exato. Em vez disso, o Concílio de Jerusalém focou na ortopraxia, que é a prática correta e o comportamento básico. As leis de Noé não foram impostas como requisitos para a salvação da alma dos gentios, mas sim como os requisitos comportamentais mínimos para permitir a comunhão de mesa.
Apenas para eles poderem comer juntos.
Sim, eles precisavam de regras que permitissem que judeus e gentios sentassem juntos, na mesma sala, partilhando do mesmo pão, sem que a consciência judaica fosse profundamente violada pelas práticas pagãs.
Uma diplomacia fina.
E para selar o acordo, a decisão final foi enviada numa carta circular redigida em um grego impecável, de altíssima literatura. A escolha do idioma não foi só um mero formalismo burocrático, sabe? Usar o grego culto foi um sinal intencional de profundo respeito à dignidade dos destinatários gentios.
Então, o que tudo isso significa na prática? Essa solução é brilhante. Eu gosto de imaginar como duas corporações gigantescas e com culturas organizacionais absolutamente opostas passando por uma fusão corporativa complexa.
Uma ótima imagem.
Imagina que uma é uma startup de tecnologia super caótica lá do Vale do Silício, onde todo mundo trabalha de bermuda, e a outra é um banco de investimentos super tradicional de Wall Street com 100 anos de história. Como você encontra o meio termo para que os funcionários das duas empresas consigam usar o mesmo refeitório sem que ninguém perca sua própria identidade e sem que comece uma guerra de comida no primeiro dia?
É o desafio dos recursos humanos.
Total. E você não tenta forçar todos a adotarem a mesma filosofia de vida. Em vez disso, você foca nessa ortopraxia que você mencionou. Você estabelece regras básicas e práticas de respeito mútuo no refeitório para que a convivência seja no mínimo possível.
Se conectarmos isso ao quadro maior, observando todo o cenário histórico, o Concílio de Jerusalém se revela como um modelo atemporal de resolução de conflitos que é aplicável até os dias de hoje.
O Tiago possui uma grande autoridade moral e um peso institucional forte. Mas ele escolheu ativamente não esmagar a oposição nem exigir uma rendição incondicional dos seus oponentes.
Ele poderia ter feito isso, mas preferiu a paz.
Sim, ele buscou incansavelmente um terreno prático comum. O compromisso imperfeito que permitia a comunhão superou o idealismo dogmático puro que só exigiria a separação. Essa deliberação nos lega a lição fundamental de que é vital preservar a unidade do grupo nas questões que são centrais e inegociáveis, enquanto se demonstra, ao mesmo tempo, a resiliência e a maturidade de tolerar uma diversidade de opiniões e até mesmo divisões nas questões que são secundárias. De toda a nossa imersão conceitual de hoje, a densidade dessa jornada é inegável, né? Nós navegamos desde a importância de se adaptar o vocabulário a diferentes audiências, seja utilizando aquela sofisticada teia literária da Bezerra Chavua para cativar os estudiosos em Antioquia.
Ou apelando para a observação das chuvas para acalmar os temores daqueles agricultores supersticiosos em Listra.
Vemos como uma comunicação mal calibrada pode quase resultar em sacrifícios humanos e apedrejamentos motivados por mitos ancestrais distorcidos. E, finalmente, nós contemplamos a meticulosa estruturação de um consenso monumental que foi alcançado através da diplomacia pragmática e da humildade na liderança, que foi muito bem exemplificada pela sabedoria de Tiago.
A aplicação prática de todo esse mergulho histórico no mundo hiperconectado e fragmentado em que nós vivemos hoje é, assim, imediata e inegável. Atualmente, a sociedade sofre de forma crônica, com uma sobrecarga brutal de informações, né?
Com certeza, todo mundo está exausto.
Nós habitamos bolhas virtuais de polarização extrema, seja em debates de conselhos de administração ou em conflitos de famílias que estão divididas. E a trajetória de Paulin Listra, junto com o desfecho estratégico do concílio, nos advertem que fatos brutos, por si só, não convencem mentes resistentes se a metáfora que você está usando estiver alienando aquela audiência específica.
Os fatos não importam se a embalagem assusta as pessoas.
Perfeito. desenvolver a empatia intelectual para entender e respeitar a arquitetura cultural do outro, aprendendo a se comunicar através das referências deles, sem de forma alguma comprometer seus princípios centrais, é, sem exagero nenhum, a habilidade de mediação mais crucial que nós podemos cultivar na era contemporânea.
E essa constatação levanta a nossa reflexão provocativa final para quem nos ouve agora. Nós vimos os cidadãos rurais de Listra filtrarem um evento positivo de cura e solidariedade através das lentes aterrorizantes da lenda de Zeus, que ditava que os deuses sempre voltavam para punir os ingratos com um dilúvio.
O que nos leva a um diagnóstico poderoso do nosso próprio tempo. Se o idioma e o folclore de uma cultura antiga fizeram com que uma multidão inteira entendesse a mensagem do apóstolo de forma tão absurdamente distorcida, a ponto de trazerem um touro coroado para um sacrifício público no meio da rua, pare o momento e se pergunte com sinceridade: quais são os mitos culturais modernos que habitam o nosso subconsciente hoje?
Uma ótima pergunta.
Quais são as narrativas invisíveis que estão neste exato instante, filtrando ou até mesmo distorcendo completamente as mensagens e interações essenciais que nós estamos recebendo e emitindo diariamente, tanto na nossa vida profissional quanto na pessoal?
É um questionamento que muda completamente a forma como a gente argumenta e como a gente ouve. Da próxima vez que houver a mais absoluta certeza de que uma mensagem enviada estava perfeitamente clara, pergunte-se se não há uma tentativa inconsciente de explicar a complexidade de uma rede sem fio para alguém cuja mente ainda habita o século XII, acompanhada daquela frustração contínua por não entenderem o que é um roteador.
Procure o dicionário deles, né? Busque a empatia cultural.
Exato. Muito obrigada a todos por dedicarem seu tempo e caminharem conosco em mais essa profunda análise histórica. Nos vemos na próxima discussão.